Judas, nós vamos ler os versos 3 e 4. Se você já leu, e eu espero que sim, Judas tem apenas um capítulo. Amados, embora estivesse muito ansioso para lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhe, insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas, confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformaram a graça de Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo como nosso único soberano e Senhor. Desde o primeiro domingo que nós voltamos presencialmente, eu tenho falado sobre o mesmo assunto, lutando pela fé do Evangelho. Eu entendo que essa nossa volta tem que ser uma volta para essa luta, não pela fé evangélica, como eu já falei. Nós não temos uma fé evangélica, nós temos uma fé do Evangelho. E lutar pela fé do Evangelho não é lutar por qualquer ideologia ou contra qualquer ideologia. Lutar pela fé do Evangelho tem a ver com permitir que ela seja vista em nós, no nosso procedimento. Domingo passado eu falei sobre lutar pela fé do Evangelho na família, que tem a ver com esse Evangelho ser tanto ensinado quanto praticado dentro de casa. Porque só assim nós podemos formar uma geração que vence todas as mazelas da sociedade. Não adianta sermos contra qualquer ideologia que está sendo ensinada ou que venha a ser ensinada, se o evangelho que é praticado em casa, ele não é coerente. Se ele for coerente, você está formando a mente e o coração dos seus filhos, e eles terão condições de dizer: não quero isso, isso não faz bem para mim, não recebo tais coisas. Mas se você não o faz, então qualquer coisa que vier é o que eles receberão. É aquele texto que eu usei dizendo que ensina o teu filho no caminho que deve andar, e ainda quando ele for velho, ele não se desviará dele. E nós tomamos esse versículo como sendo algo assim muito religioso. Ensina o menino na fé evangélica, que ele nunca vai se desviar dele. E nós sabemos que isso não é verdade. Nós sabemos que muitos meninos que foram ensinados não estão hoje. Muitos. Então não tem a ver com isso. Tem a ver com deixar a criança do seu próprio caminho, sem que ele tenha opção. E o próprio caminho que ele aprende é o próprio caminho que ele aprende fora de casa. Então, se você o deixa à mercê da escola, de qualquer que seja o segmento que ele está inserido, então ele só tem essa opção. Mas quando ele chega em casa, ele vê a coerência do falar e do viver, ele tem uma possibilidade muito grande de repensar o que tem aprendido fora, ok? E hoje eu quero continuar falando sobre lutando pela fé do Evangelho, agora com base nesse texto de Judas, que ele diz: insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiadas aos santos. Qual é a fé que foi confiada aos santos? Hoje eu vou fazer uma recordação das coisas mais elementares do Evangelho, que eu gostaria muito que todos já estivessem bastante afiado, mas mesmo que esteja, não é desnecessário falar novamente. Pelo contrário, é muito importante que falemos várias vezes. Então, qual é a fé que nos foi confiada? Resposta simples: a fé em Jesus. Foi isso que nos foi confiado. A fé em Jesus. E é por essa fé que nós devemos batalhar, porque foi essa fé que nos foi confiada. Outra pergunta: e que fé é essa? Resposta simples: é a fé de que Jesus é o Messias de Deus, é o enviado de Deus, e de que não há um outro. Isso não pode ser roubado de nós. Tem muita gente se ocupando em coisas maravilhosas demais, mistérios, e falando coisas que não tem propriedade para falar, mas se esquecem de falar a coisa mais clara e óbvia: Jesus é o Cristo de Deus. Nós falhamos tanto que nós chamamos Jesus Cristo, quando o certo seria Jesus, o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. E Jesus mesmo nos advertiu, quando ele falava dos finais dos tempos, ele disse que nos finais dos tempos muitos viriam e se apresentariam como Jesus, como ele. E esse é o engano, esse é o principal dos sinais dos tempos, do final do tempo. Não é necessariamente guerras, rumores de guerra, essas coisas fazem parte do cenário. Mas o principal sinal que eu e você devemos estar muito atentos tem a ver com engano. Ele disse: muitos virão e dirão assim: eu sou o Cristo, e muitos o seguirão, porque possivelmente eles não farão uma coisa tão clara de que não são. Pelo contrário, será muito bem camuflado, muito bem travestido, de forma que a pessoa veja e diz: não é que é ele mesmo? Olha os milagres, olha a sabedoria, olha como ele atrai as multidões, olha a capacidade dele de persuasão. Então é Jesus. Mas Jesus disse: não os sigais, não devemos segui-lo, porque o engano, querido, o engano distorce quem é Jesus. Ele vem, insisto, muito parecido, mas não é. Tinha uma propaganda muitos anos atrás, do meu tempo, né, de jovem, Denorex: parece, mas não é. Ninguém viu isso não, né? Só eu. Só os velhinhos, né? Parece, mas não é. É esse Jesus que vai se mostrar. Esse engano, ele formata um novo Jesus. E queridos, é preciso nós estarmos atentos. Nós estamos atentos às ideologias que estão surgindo e esquecemos a coisa mais importante, que é a nossa fé. Nossa fé é baseada em Jesus. E se mostram para nós um Jesus diferente de quem de fato é, então nós estamos com uma fé sobre um elemento falso. E isso reduz um desastre. Então, o engano distorce, o engano formata o novo Jesus. E como é esse Jesus formatado? Ele é um Jesus utilitário, ele serve. Ele serve para resolver os nossos problemas. Ele serve, por exemplo, não sei quantas pessoas já fizeram isso, né? Para arranjar vaga no estacionamento. Quem já fez essa oração aí? Vários crentes, eu também. Duvido que não tenha um que não chegue assim: ô Jesus, uma vaguinha no estacionamento. Não é não? Poxa, então o nosso Jesus serve para isso, para resolver um monte de problema. É aquele que está de prontidão para fazer o milagre. Ele está de prontidão ali. Ele tem que fazer o milagre conforme nós esperamos que o faça. Esse Jesus também, ele é estelionatário. Sabe por quê? Porque ele põe dinheiro na conta das pessoas. A pessoa diz assim: pastor, Deus me abençoou. Como? Um dinheiro cai na minha conta, devolve, não é teu, não foi Jesus. Não foi Jesus. Não foi Jesus, ele não faz isso. Até onde eu posso crer, ele não faz isso. Esse Jesus, ele burla até a lei, ele passa o processo do crente na frente no tribunal. Jesus, olha, meu processo está lá no final, passa da frente. Afinal de contas, eu sou filho de Deus. Não é isso? Certo ou errado? Esse Jesus faz essas coisas todas. Jesus passa os crentes na frente de outro que estudou no concurso público. Jesus, eu não estudei, olha, mas olha, aquilo ali é ímpio, ele não pode passar na minha frente. Ele vai passar. E você vai ficar, porque Jesus não se mete nesse negócio. Pelo menos como creio, como eu sempre digo. Eu não creio nesse Jesus que burla as leis nossas, né? Para poder fazer um carinhozinho para os crentes. Não creio desse jeito de forma nenhuma. Ele é estelionatário também, sabe por quê? Porque ele faz promessas e não cumpre. A gente vê um monte de profetadas. É isso que eu te digo, e vai, e assim, e vai e tal. Depois não dá certo e a pessoa aqui se frustra. Porque não fez? Ele falou, ele disse, mas não fez. Esse Jesus aqui, formatado desse jeito e de tantas outras formas, que nós vamos deformando quem é Jesus, esse Jesus, ele odeia um tipo de gente e ama outros. Ele ama os certinhos e odeia os erradinhos. E eu gosto de ouvir Jesus dizendo para os certinhos: olha, os erradinhos, publicanas e prostitutas, entram na frente de vocês no reino de Deus. Ou seja, ele não faz esse tipo de acerto. Ele não faz. Então esse Jesus que é apresentado, infelizmente, ele começa a ser rejeitado. E tem muitos cristãos, né? Vou chamar assim de cristãos, embora eu não goste da palavra cristão, não porque eu não acho certo, eu só acho que não é um alto título. O outro deve me chamar de cristão, não eu me apresentar como tal. É assim que eu imagino, que eu penso. Porque o outro vê em mim parecido com Cristo e diz: é. Porque cristão era parecido com Cristo, era cristinhos. É cristinhos. Então, quando ele acredita nesse Jesus, que está a serviço dele, e que deve abençoá-lo, deve fazê-lo prosperar, tem a obrigação de curá-lo, tem a obrigação de não permitir nenhuma doença na sua vida, de nenhuma tragédia, que o casamento não desande, que a vida financeira não desande. Ele imagina uma vida perfeita, e de repente ele constata a vida como ela é. Ele diz: eu não quero esse Jesus. Aí ele rejeita. E por isso muita gente tem essa atitude hoje. Ah, mas ele não me ouviu. Eu fiz a minha oração e ele não ouviu. Eu usei o nome de Jesus e ele não fez nada. Então, por causa disso, eu me afasto dele. Então, essa visão de Jesus faz com que ele seja rejeitado. Sabe por quê, queridos? Nem sempre Jesus faz milagre. Como eu digo muitas vezes, quase sempre não faz. Quase sempre, né? Nem sempre ele faz milagre. Nem sempre ele controla as circunstâncias na sua vida, nesta vida. Nem sempre. O crente, o pneu do carro fura, o motor do carro bate, ele tem acidente, ele fica doente. Fica doente. Minha irmã é muito crente, Marlene, que a igreja conhece, ela se operou de um câncer ontem, está no hospital, teve que tirar uma mama. Por que Jesus não evitou? Porque ele nem sempre faz, é só isso. É assim que funciona a vida. A vida é assim. Pelo menos a minha vida é assim. E se você é honesto, você sabe que a sua vida também é assim. Que nós não temos um Deus que controla todas as circunstâncias. E nós estamos numa bolha. E que nós somos protegidos. E que nenhum mal. Aí usamos o Velho Testamento, nenhum mal virá sobre a sua tenda, mas vem, porque o contexto não é esse, não é de um livramento completo, de um isolamento, de que nada de mal aconteça sobre você, porque é só você ler a Bíblia que você vai ver um monte de gente que viveu dramas. Paulo, Pedro, os apóstolos todos morreram martirizados. O próprio Jesus. Então não dá para acreditar num Jesus desse tipo. Quando você acredita, você tem uma visão reducionista de Jesus. Você apequena quem é Jesus, demais. Então é preciso a gente recordar a lição. E é isso que eu quero fazer. Quem é esse Jesus? Quem é esse Cristo de Deus em que nós acreditamos? Que nós acreditamos. E eu separei aqui 8 conceitos sobre Jesus. Ah, mas podia ser apenas um. Podia ser 200, né? É apenas para ser, assim, bem fiel à numerologia bíblica, que alguns gostam, que diz que o número 6 é do diabo. 666. Então, o 6 é do diabo, por quê? Porque o 7 é perfeito. Olha o raciocínio, brilhante. O 7 é perfeito. O 6, ele é diabo porque ele quer ser perfeito, mas não consegue. Então, ele é 6. Mas Jesus não é 7, porque Jesus é mais que perfeito, então é 8. É o número de Jesus, é 8. Você já ouviu dessa história? Mas é assim, a numerologia do Velho Testamento. Pois é, então eu separei 8. Só para agradar alguns, né? Para ficar bem sobrenatural. Primeiro, quem é Jesus? Jesus chegou e perguntou para os discípulos: o que estão dizendo sobre mim aí? Olha, tu é um dos profetas, João Batista. Tá bom, mas e vocês? Olha a preocupação. E vocês? O que passa no coração de vocês? O que vocês acreditam quem eu sou? É isso. Não é o que os outros dizem, é o que você diz que crê em Jesus. Aí Pedro, numa revelação maravilhosa de Deus, e diz o quê? Tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o enviado de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E isso é bombástico, sabe por quê? Porque não é uma revelação teológica. Não é algo que você aprendeu o princípio e decorou. É uma revelação interior. Por isso que Jesus disse: não foi nem carne e nem sangue que te revelou isso, Pedro. Tu não tem capacidade, assim como eu e você. Temos a capacidade de repetir a ideia, mas de acreditar, salte, se inscreva em você, e você diz com toda a tua força, apesar das circunstâncias, apesar de não haver milagre, apesar de não haver cura, não haver prosperidade, a vida dá errado de muitas formas, você continua dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, queridos? Não é simples isso. Parece, mas não é. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Segundo, esse aqui eu gosto demais, porque ele contradiz muito desse Jesus formatado. Nosso Jesus, ele é o Messias sofredor, não é vitorioso, ele virá vitorioso. Mas olhar para ele, a partir das suas feridas, lembra de Tomé? Lembra de Tomé? Disse, não creio nele, de jeito nenhum, não creio que ele ressuscitou, eu tenho que tocar nas suas feridas. E nós temos visto Tomé só por esse lado negativo. E Jesus de repente aparece no meio deles e Tomé está lá, e Jesus com aquela paciência. E vai lá e diz, Tomé, vem aqui, toca. E Tomé toca nas feridas e ele diz, tu és meu Senhor e meu Deus. Ah, pode ter a percepção de alguns que ele foi incrédulo, mas ele teve uma percepção, ao meu ver, que nós devemos ter. O Jesus a partir das suas dores, porque Jesus nasceu de uma família muito simples, pobre, foi perseguido logo aos 2 anos de idade, tentaram matar, muitas vezes ciladas para apanhar em alguma falta, algumas vezes tentativa de apedrejá-lo. Todos os dias tinha confusão em torno dele. Depois ele é preso, surrado, açoitado e crucificado. É o Messias sofredor, homem de dores que sabe o que é padecer. Nós olhamos para um Jesus vitorioso que está a ponto de resolver todas as tuas questões. E ele diz assim, eu também sei o que é sofrer. Se você sente dor, eu também senti. Eu só vou estar contigo em todos os momentos. Eu vou passar por esse vale, né? Por esse lugar árido contigo. Mas ele é o Messias sofredor. Quando nós olhamos assim para ele, cai por terra essa ideia de um Jesus a ponto de servir e fazer tudo o que você quer. Porque Jesus aprendeu a obediência por tudo que sofreu. Nós queremos aprender a obediência na prosperidade, a família está bem, deu tudo certo, as filhas passaram o vestibular, né? Os outros. Mas tem gente que não passou. E é crente também. Tem gente que a família não deu certo, e é crente também. Certo ou errado? Certo. Eu tento fazer com que vocês olhem para nós aqui como gente, ser humano. E tento que vocês olhem para vocês mesmos como seres humanos e não anjos. Não, anjos. Anjos não. Ele aprendeu a obediência pelo que sofreu. Nós queremos obedecer na boa, na boa. Tudo bem, deu tudo certo. Olha, a grana está indo bem, olha, a família está indo bem. Tudo está indo em paz, o trabalho, a empresa, está tudo bem. Tudo bem. Mas não é assim. É preciso ter uma visão mais ajustada de Jesus. Terceiro, ele é maior do que a religião, gente. Jesus é maior do que o cristianismo. O cristianismo é uma rotinização apenas do que Jesus ensinou, mas não é o que Jesus trouxe. Jesus não trouxe uma religião, a religião já existia uma, e ele chega e desconstrói ela. O judaísmo, ele desconstrói tudo, todos os elementos do judaísmo. O sábado, o dia é hoje, o homem não foi feito por causa do sábado, o sábado foi feito. E aí ele vai, desconstrói o templo, derrubarei isto e construirei outro em 3 dias. O sumo sacerdote é ele e o sacrifício é ele. O que a base da religião judaica explodiu. Por isso é que Jesus é dito em Hebreus que ele é maior do que Moisés. Porque Moisés era o quê? A lei. Moisés era a tábua. Faça, não faça, não faça, não pode, não matarás, não furtarás. E Jesus disse: ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo, a voz a ser ouvida agora é a minha, Jesus. Maior do que a religião, que a história mostra que o cristianismo que nós recebemos, ele é constantiniano. Infelizmente. E nós valorizamos demais algumas heranças dele. Mas o nosso Jesus, querido, ele é maior do que a religião. Moisés trouxe o quê? A lei. Jesus trouxe o quê? Graça e verdade. Jesus trouxe graça e verdade. Quarto, Jesus é Deus como Deus é. Você quer saber como Deus é? É Jesus. Como é Deus? É como Jesus é. Ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Então pronto, como é Deus? É Jesus. O que Deus fala? O que Jesus fala. O que Deus não fala? O que Jesus não fala. Os crentes gostam de falar exatamente o que Jesus não fala, atribuindo, sendo como algo que Deus falou. Mas se Jesus não fala, Deus não tocou no assunto. É simples, é simples. É desse jeito. Ele é, como Hebreus diz, é a exata expressão de Deus. Por isso que quando Tomé tocou e disse: Deus meu. Por isso é que quando Pedro vê aquela pescaria no seu barco, ele diz: te afasta de mim, porque eu sou Pedro, homem, pecador, né? Isso aí eu estou só inferindo no texto, mas era isso, e tu és santo. Tu és Deus como Deus é. Então, se você quiser ser boca de Deus, fale o que Jesus falou. Se você quiser ser boca de si mesmo, fale o que Jesus não falou. É a exata expressão de Deus. É exatamente, exatamente como Deus é. Isso parece tão óbvio, mas é de uma profundidade. É maravilhoso pensar que Deus habitou entre nós. É isso? E vimos a sua glória. Glória em quem? No unigênito, Jesus. Era Deus no meio dos homens, passeando. É por isso que o Apocalipse diz que ele vai habitar com os homens novamente. A cidade santa desce. A gente canta que sobe, né? Mas ela desce. E Deus habitará com os homens. Habitará conosco. Exata expressão de Deus. Portanto, gente boa, não faça afirmações como sendo de Deus algo que Jesus não falou. Se você quer ser isto, a boca de Deus, fale o que Jesus falou. É isso. Quinto, estamos chegando. Quinto, ele é o sumo sacerdote das nossas almas. Lembra que o sumo sacerdote era aquele que tinha o privilégio de entrar uma vez por ano no lugar, no Santo dos Santos, onde a presença era só uma vez por ano, e com o sangue do sacrifício de um animal perfeito. E quando ele saía de lá, o povo tinha um ano de perdão. Mas Jesus, agora que é o nosso sumo sacerdote, ele não entrou no tabernáculo terrestre construído lá pelos judeus. A Bíblia diz que ele entrou no tabernáculo celeste. E ele não levou o sangue de um cordeiro. Ele era o cordeiro. Ele foi o sacrifício. Então ele entra no santuário celestial e se apresenta como o sacrifício. E esse sacrifício é aceito, e aceito de uma vez por todas. Nada mais acrescentar. Parece simples, mas aqui a teologia de alguns destrói esse conceito, porque parece que nós temos que fazer algumas coisas para poder o sacrifício de Jesus valer. Aí entra a meritocracia espiritual, que é inventada, ela não existe, não há méritos. Eu estou lendo o livro do Chesterton, que ele diz que a gente tem um pouco de demônio dentro, um pouco de louco, um pouco de impuro. Aí eu completei lá embaixo, é por isso que nós somos salvos apenas pela graça de Deus. Ou seja, o que ele quis dizer é que não há mérito em qualquer ser humano, nenhum mérito. O mérito todo foi de Jesus. E por que nós temos que fazer de sessões de quebra de maldição? Crente gosta disso. Olha, eu já vi até daqui, muita gente, porque pastor, é minha família, as pessoas, elas repetem o mesmo pecado, tem álcool, tem prostituição, e não dá certo, é falência, porque meu avô faleu, meu tataravô, meu pai, não sei o quê. É porque eles foram irresponsáveis, só isso. E você aprendeu a irresponsabilidade deles. E Pedro diz assim, que nós devemos o quê? Que nós somos resgatados da vã maneira de viver que nós aprendemos dos nossos pais. Nós aprendemos um jeito errado de ser, é assim. Então isso que vem dentro de nós e vem, nós aprendemos um jeito errado de ser. Acho que eu já falei isso aqui, que meu pai, eu desde garoto queria aprender a tocar violão, mas ele disse, tu não vai aprender a tocar violão. Por quê? Porque a família da tua mãe é só cachaceiro e todo mundo toca violão. E eu não quero tu na cachaça. Ele não estava errado, não. Ele não tava, tinha um conceito bem rude, né? Mas ele estava certo. Porque os meus tios são bons de cano. E são bons de música. Todos eles. Nato. Parece que a coisa vinha junto, né? Aí eu nem bebi cachaça e nem aprendi a tocar violão. Graças a Deus, né? Mas eu lembro até hoje, não vai tocar não, porque esse negócio, quem toca violão é cachaceiro, que não é verdade, né? Não é verdade. Desculpa aí os violonistas, mas não é verdade, entendeu? Para o YouTube não derrubar o vídeo, não é verdade. Jesus é o nosso sumo sacerdote, e eu amo, sabe o que que Hebreus fala? Eu estou dando aula sobre Hebreus, que ele é da ordem de Melquisedeque, esse personagem misterioso que aparece na Bíblia, não se sabe de onde, ele não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, ele simplesmente aparece, e diz que Jesus é dessa ordem. E eu gosto, por quê? Porque Deus tem uma demonstração aqui de graça maravilhosa, maravilhosa. Por quê? Porque ele destrói a hegemonia da tribo sacerdotal. Ele destrói a hegemonia dos levitas. O crente gosta de negócio de levita, não gosta? O crente gosta. Eu sou levita. Levita, então levita é varre pó, é varre templo, é, fica na porta, é porteiro, é tudo, não é só músico, não. Mas isso já acabou, não tem mais levita, gente. Acabou isso, não existe mais. Porque Jesus é de uma outra ordem, nem da tribo de Levi ele é, foi da tribo de Judá, e não é judaíta agora também. É apenas para mostrar que ele destruiu essa hegemonia, e agora é pela graça. Pela graça. Apenas pela graça. Só isso. Só isso. E agora, a sucessão não é familiar, como acontece na maioria das igrejas, não. A sucessão é Deus é que levanta, é Deus. Deus é que faz, pela graça dele. Pega um que não vale nada e diz, é esse aqui. Tu não presta, mas eu te amo, é esse aqui, vem para cá. Graça de Deus. Essa ordem de Melquisedeque é a ordem de derramar a graça sobre as pessoas sem nenhuma ordem, sem nenhum pré-requisito. E isso é maravilhoso. Então ele vem de uma família que não é sacerdotal. O próprio Melquisedeque, ele recebe dízimo quando ele não podia, segundo a tradição judaica, quem tinha que receber era o sumo sacerdote, mas ele é que recebe, já quebrando essa hegemonia. Então é de uma ordem divina, de Deus. Então esse é o nosso Jesus. Ele não cumpre os parâmetros da religião judaica, ele não cumpre nada disso, absolutamente nada. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele escolhe pessoas sem dar explicações. Isso é maravilhoso. Sem dar explicações. Sexto, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus andando, que João Batista diz assim, eis o Cordeiro de Deus, para nós é teologia, para nós é conhecimento, mas para o judeu que sabia que tinha um Cordeiro sem defeito, que era imolado uma vez por ano, e por causa desse sangue que era levado lá dentro do Santo dos Santos, e eles tinham um ano de perdão, então eles ficavam eufóricos por causa disso. E agora vem João Batista dizer que aquele homem é o Cordeiro de Deus, é uma afronta. Como um homem pode ser o sacrifício? Pois é, é ele. O nosso Jesus é assim. Nosso Jesus é assim, o nosso Deus morre pelos seus adoradores. Os outros deuses matam os seus adoradores, exigem dele trabalhos, dinheiro, provas, e Deus, Jesus, dá vida por cada um. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é o sacrifício completo. Sétimo, estamos chegando no final. Ele é a boa notícia. Qual é a melhor notícia do Brasil, do mundo, do cosmos? Jesus. Nasceu Jesus. Lembra que os anjos disseram, olha, os anjos cantando a boas novas chegou para vocês, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, é a melhor notícia. Essa é a melhor notícia. É a melhor notícia para você? Ou a melhor notícia é o seu bem-estar, é a sua prosperidade, é as coisas estarem todas organizadas na família. Essa é a notícia que está deixando um monte de pessoas afundando em depressão nessa pandemia, porque não conseguem ficar parado, né? O mesmo Chesterton diz que o homem doente é aquele que não consegue ficar sem fazer nada. Ele é doente. Amei essa frase, porque eu conheci uma pessoa que dizia assim: eu não consigo ficar sem fazer nada, eu tenho que ficar o tempo todo. É doente. O sadio é aquele que se dá o prazer de não fazer nada. E eu não estou falando de preguiça. Eu não estou falando de não trabalhar. É aquele que sabe que tem dia que ele diz assim: ó, deu. Eu tenho que ficar aqui no meu ócio santo. Porque o doente, insisto, ele não consegue ficar sem fazer nada. Ele está o tempo todo pensando em fazer coisas. Pensando em fazer coisas. A boa notícia, gente boa, é Jesus. Jesus é o evangelho. Tinha alguns momentos que Jesus se retirava sozinho, disse: não aguento essa turma, deixa eu ficar só. E ele fugia para ficar sozinho. E outro entra no barco e diz: eu vou dormir, estou morto de cansado, esse pessoal não me dá folga, vai dormir. Então, muitas pessoas não conseguiram ficar em casa. Ficar em casa. E tem uma história interessante, não sei se eu lembro, nunca consigo contar a história inteira, mas eu vou tentar. A pessoa estava cheia de problemas e assim numa angústia, no início de depressão, e procura um psicanalista. E o psicanalista diz para ele: olha, você vai para casa e fique sozinho. Fique sozinho. Tente ficar sozinho. Ele: ah, boa ideia, boa ideia. Aí foi para casa, se trancou no seu escritório, botou uma música, Beethoven tocando, música clássica, ele ficou lá. E ele voltou e disse: foi maravilhoso. Como é que foi? Maravilhoso. O que é que você fez? Ele disse: eu fiquei no meu escritório, fechei a porta, não falei com ninguém, liguei o som e fui ouvir Beethoven. Ele disse: mas você não estava sozinho, você estava com Beethoven, eu quero você sozinho. Tem gente que não consegue, é porque é doente. É doente. Jesus é a boa notícia, gente boa. Jesus é o evangelho da verdade. Jesus é a verdade. E para fechar, né? No sexto ele já passou. No sétimo ele já passou do diabo, né? Vocês, né? 666, né? Já foi. Mas no oitavo ele supera tudo. E ele se torna para nós um modelo. E eu quero ler apenas esse versículo, que está em Efésios, para nós fecharmos. Efésios diz assim, Efésios 4: até que cheguemos, ou até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, outras traduções, à estatura do varão perfeito, ou atingindo a medida da plenitude de Cristo. Sabe que Cristo é nosso modelo, é o homem como o homem deve ser. Jesus é gente como gente deve ser. Como é que eu e você devemos ser? Como Jesus. Por isso que Pedro disse: fomos resgatados da maneira de viver dos nossos pais. E agora nós temos uma nova maneira de viver, que é a de Jesus. Ele é um modelo. Então nós devemos olhar para ele, como ele viveu, o que ele falou, o que ele ensinou. É isso. É isso que nós devemos perseguir. Ser gente como gente deve ser. E quando eu olho para mim, aí eu digo, estou longe. Mas esse é o desafio. Para mim e para você. As nossas falhas, elas necessariamente não têm que ser comparadas com o que eu faço de errado. Ah, porque fulano fuma, porque fulano bebe, é porque fulano vai em tal lugar assim, essas bobagenzinhas. Não, é olhar para dizer assim, a minha atitude é parecida com a de Jesus? Ainda não, eu vou perseguir. É perseguir. Aí eu falo como Paulo, né? Quem está falando não é alguém que já alcançou. Não, de jeito nenhum. Senão eu já teria sido assunto aos céus numa carruagem de fogo. E ainda estou aqui. Ou seja, há muito que caminhar. Há muito que caminhar. Cada um de vocês, aqui presencial e você que está em casa, precisa ter esse alvo muito claro, ser da estatura de Jesus. Conseguiremos nesta vida totalmente? Não. Mas a Bíblia diz, e então seremos como Ele é. E então seremos como Ele é. Quando se desprendirá de nós tudo o que não era como Ele é, e nos tornaremos como Ele é. Esse é o meu desafio, é o seu desafio. Esse é o Jesus. Esse é o Jesus que nós cremos. O Messias de Deus, o Filho de Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.